Saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Oramos a Deus por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nós meditarmos na palavra do Senhor. Nosso objetivo único e exclusivo é conhecer mais de Deus. E após conhecer, podermos falar para os nossos irmãos, as nossas irmãs, a respeito da verdade do Evangelho. Estamos tratando sobre... isso é até o tema, agora fugiu.
Em busca da paz.
Não é em busca da paz. Agora deu um branco na minha cabeça. Oxe!
Em busca de Deus.
Em busca de Deus. Tá? Fugiu agora. Tá? E aí nós finalizamos o tema da adoração na semana passada e vamos entrar no tema do amor. O amor, que é um dos temas que é mais cantado e falado nas músicas, nos filmes. Por amor se mata, por amor se faz tantas coisas, né? Mas será que esse amor é o amor verdadeiro? Será que esse amor é o amor realmente que as Escrituras falam? Jonathan Edwards, pastor de um grande avivamento nos Estados Unidos, disse: em certo sentido, a pessoa mais benevolente e generosa do mundo busca sua própria felicidade ao fazer o bem aos outros, porque põe sua felicidade no bem deles. Sua mente dilata-se para, por assim dizer, recebê-los dentro de si mesmo. Por isso, quando eles estão felizes, ela sente o mesmo, participa com eles e é feliz na felicidade deles. Isso está tão longe de ser incoerente com a liberdade da beneficência, que pelo contrário, benignidade e bondade fazem parte dela. Jonathan Edwards, ele vem falando exatamente dentro desse pensamento que nós estamos trabalhando, que nós temos que buscar a nossa felicidade na felicidade do próximo. Apóstolo Paulo, ele diz: Deus ama quem dá com alegria. E não, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando de você se doar. Nós temos o nosso tempo, nós temos as nossas palavras de conforto, nós temos também os nossos bens. O apóstolo Paulo fala sobre esse contexto. E nós temos que nos esforçar para amar, nos esforçar para nós entendermos que a felicidade nossa no outro é algo importante. Até aqui nós falamos que a benignidade desinteressada em relação a Deus não é algo bom. Já falamos que benignidade é o complemento da bondade. Bondade, você tem um movimento no coração, e benignidade é ação real, tá? Você não pode ficar apenas no contexto do pensamento, você também tem que agir. Mas isso não acontece se você não tiver algo dentro do seu coração. Por que que o... é o Gabriel que está ali embaixo? O que ele está fazendo? Hã? Mas o que ele está fazendo lá? Pode buscar ele, por gentileza, André. Tem nada... mesmo que ele esteja fazendo algo para a igreja, agora não é momento disso, não. Tá? O importante é ele estar aqui. Se você se aproxima de Deus por dever, nós falamos bastante na semana passada sobre isso, em vez de estar sedento pela recompensa da comunhão, então você está se exaltando acima de Deus como benfeitor dele. Olha como é perigosa essa frase, hein? Se você se aproxima de Deus por dever, em vez de estar sedento pela recompensa da comunhão, então você está se exaltando acima de Deus como se Deus precisasse da sua adoração. Como se Deus precisasse de alguma coisa de você. Ele não precisa. Então nós vamos a Deus adorá-lo porque nós precisamos dele. Nós precisamos da comunhão com o Senhor. Nós precisamos sentir o perfume dele. Quando nas Escrituras fala a condição de Abba Pai, o que é Abba Pai? Abba Pai é paizinho querido, eu quero sentir o seu perfume. E você não tem como sentir o perfume sem você chegar perto, a menos que seja um exagero de perfume. Mas normalmente, tá? O marido vai lá, eu gosto, fala assim, para minha esposa, fala assim: passou perfume hoje? Cheiro do lado do pescoço, cheiro do outro, e ela fala assim, eu falo, desse lado tem pouco, desse lado aqui tem mais. E isso você só consegue com intimidade. E aí ela está lá fazendo a feira, e eu falei para ela assim ontem, né? Falei assim: olha, quero você bem cheirosa, entendeu? Fui lá, cheirei e falei, não que alguém vai chegar tão perto, mas eu quero você cheirosa, entendeu? Essa condição de você querer chegar perto do Senhor e ficar feliz com estar na presença dele, não porque ele precisa de você, mas porque você precisa dele. A única maneira de glorificar a Deus na adoração é ir até ele, Salmos 16, 11. Salmos 16, 11.
Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
Olha que interessante esse salmo do salmista. Salmo de Davi, ele vem falando que ele vai buscar os caminhos do Senhor. Nós temos que buscar os caminhos dele. Mas por que ele busca os caminhos dele? Porque na sua presença há plenitude de alegria, felicidade. Na sua destra delícias perpetuamente, não tem comida amarga, não tem comida estragada, não tem mal-estar, que é exatamente a grande promessa da eternidade. Lá com ele não vai haver choro, pranto e ranger de dentes. Vai haver o quê? Delícias perpetuamente. Tá? A única maneira de glorificar a Deus é ir até Ele, porque em sua presença há plenitude e alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Essa tem sido a questão principal até aqui, e podemos chamá-la de busca do prazer cristão entre o ser humano e Deus. E aí nós sempre trazemos a figura da cruz, que ela tem um relacionamento com Deus, do homem para Deus e do homem para o homem, nós com o próximo. Essa tem sido a questão principal até aqui, e podemos chamá-la de busca do prazer cristão entre o ser humano e Deus, no eixo vertical da vida. Ou a busca do prazer não é apenas tolerável, ela é obrigatória. Agrada-te do Senhor, tem sido o versículo que nós temos falado diariamente, em todos os dominicais. Não é algo que você pode buscar de vez em quando. Não é o que você tem que tolerar, mas você tem que entender que é uma ordenança de Deus. Você buscar a Ele e se satisfazer nele, se alegrar nele. As pessoas nos decepcionam todos os dias, todos os momentos. Se nós formos buscar a satisfação apenas nos homens, em o que eles podem fazer por nós, a frustração ela é contínua. Mas enquanto você começar a entender que você não busca, eu não busco satisfação na minha esposa para que ela me satisfaça, mas eu busco satisfação na minha esposa, na felicidade dela, a coisa muda. Porque é muito mais fácil você agradar o próximo do que ser agradado. Claro. Você ser agradado, você sempre está esperando, eu sempre estou esperando que a minha filha faça alguma coisa. Eu sempre estou esperando que você faça alguma coisa, só que você não faz. Mas enquanto eu busco a sua felicidade, a sua alegria, eu me satisfaço em você. Eu me alegro na sua alegria. E é muito mais fácil. Muito mais fácil satisfazer o próximo do que me satisfazer. Nós somos sacos vazios, sacos furados. Nós nunca estamos satisfeitos. Já falei com vocês. Certa vez eu li um livro com a minha esposa que falava que era 5 linguagens do amor. E ali, aquele autor fala assim, se você encontrar a linguagem do amor do teu cônjuge, está tudo resolvido. Mentira. É mentira porque eu vou olhar para o meu próximo, não para alegrá-lo, mas porque eu quero uma coisa de volta. É o que muitas pessoas fazem na igreja. Você vem para a igreja buscar alguma coisa. E aqui é o lugar de buscar. Mas nós vamos essencialmente buscar adorar ao Senhor. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Por que nós nos reunimos no domingo? Porque nós já vivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando chega o domingo, ele é o primeiro dia da semana. E você pode olhar para os dias anteriores e falar assim, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu posso me alegrar em olhar para aquilo que Deus já fez na semana corrente, crendo que o mesmo Deus que tem me provido, Ele vai continuar me provindo, Ele vai continuar me agradando, vai continuar me servindo, me ajudando, e nós podemos glorificar a Deus por isso.
Pastor, mas essa questão que você está falando que é fácil o fazer o bem para o outro, buscando a felicidade no outro, a felicidade do outro, mas a gente é um ser egoísta, assim, desde pequeno. Então, assim, não é difícil a gente renunciar ao que nós queremos para desapegar de nós para o bem do outro. Isso é... A gente é muito egocêntrico, muito...
Não tem nenhum problema com isso.
É difícil você desapegar de si, renunciar a si para buscar o bem do outro.
Tá, mas se você pensar assim, você vai continuar sendo frustrado o resto da sua vida. Aí é uma decisão. Até aqui tem funcionado você ser egocêntrico? Não. Vou tentar de outra forma.
Porque é desconfortável você buscar, você se renunciar e ir pelo bem do outro, você está saindo do seu conforto emocional e está indo para uma área de desconforto. Então,
volto a dizer, você tem duas opções. Ou você continua vivendo uma vida de frustração, ou você tenta um caminho novo, que é o caminho das escrituras. Nós não estamos aqui na igreja para falar do que o mundo faz. Nós estamos aqui para falar do que a Bíblia propõe. A Bíblia propõe que nós devemos parar de olhar para nós mesmos para que nós olhemos para o próximo, para que assim nós sejamos felizes. A busca do mundo é uma busca da felicidade e ninguém está feliz. Milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas com depressão. Por quê? Por que as pessoas estão com depressão? Por que as pessoas elas estão com síndrome de toda sorte e espécie? Se esse caminho ele não é um caminho que está bom, mude. Até vou ousar dizer, busque em favor de você. Busque de uma forma egoísta. Porque você vai entender a dinâmica de que quando você se satisfaz no outro, ou se satisfaz em Deus e não se satisfaz em você, você é pleno. Eu, sinceramente, tenho lutado em relação a isso. Porque eu estou cansado. Eu creio que vocês também estejam cansados. Situações e situações que não se resolvem. E você continua achando que o outro vai mudar e o outro não vai mudar. A mudança ela vem a partir de Jesus Cristo abrir mão da sua divindade, se despojar da sua majestade e ele se vestir com a nossa vestimenta humana para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse é o exemplo. É o exemplo dos profetas, é o exemplo dos apóstolos, homens e mulheres que viveram durante toda a época da era cristã e continuam vivendo nos dias de hoje. Os vídeos que eu de vez em quando compartilho da igreja perseguida, ele fala sobre isso. Pessoas que decidem ser felizes no outro, porque ser felizes neles não consegue. Se eu for querer ser feliz na obediência das pessoas que estão na nossa igreja, eu vou me frustrar. Cadê o resto da pessoa? Cadê o resto, pessoal? Onde eles estão? O que aconteceu? Aconteceu algo grave? Não. Preparei o material? Preparei. Se eu for esperar ser feliz em ver a igreja cheia, eu vou me frustrar. Mas a partir do momento em que eu entendo que eu sou feliz em vocês, aqueles que estão aqui, não naqueles que não estão, eu me alegro. Eu tenho que mudar com o meu comportamento e meu jeito de ser. O principal propósito do ser humano é glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. O que, contudo, podemos dizer agora da busca do cristão no plano horizontal? Já falamos muito no contexto vertical. E aí nós caímos exatamente na dificuldade que a ministra está falando, que é o nosso relacionamento interpessoal. Nós não nascemos e viemos esse mundo para vivermos sozinhos. Não viemos. Eu não estou falando de casamento necessariamente, mas também. Eu estou dizendo que nós temos que manter relacionamento com pessoas. Essa interação humana, ela não é só necessária, ela é obrigatória. Como que eu posso cumprir o segundo mandamento se eu não congrego, se eu não convivo com pessoas? Quando as pessoas elas se fecham em mosteiros e tudo mais, eles não estão cumprindo a ordem bíblica. Por mais que a pessoa ache que ela está separando o coração. Deus nunca falou para ninguém fazer isso. Jesus Cristo nunca fez isso. Ele tinha os seus momentos de oração, mas ele vivia no meio do povo. O nosso Deus habita no meio dos louvores. Ele não habita numa caverna. Então, nós temos que conviver com as pessoas. O que, contudo, podemos dizer agora da busca do prazer cristão no plano horizontal? O que dizer do nosso relacionamento com outras pessoas? Será que a benignidade desinteressada é o ideal entre as pessoas? Será que eu decidi fazer um sopão sem nenhum interesse? Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Será que isso é legal? As pessoas vão ser alimentadas? Sim. Mas como fica o meu coração? Como fica essa ação diante de Deus? A resposta desse capítulo que nós vamos estudar é a busca do prazer, é que a busca do prazer é uma motivação essencial por toda boa ação. Lembre-se sempre que tem a palavra chamada motivação. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que você vem à igreja? Se você vem à igreja apenas para receber, você está no lugar errado. Aqui não é o lugar de você só receber. Nós temos que vir aqui para encontrar o nosso Senhor. Nós temos lutas e dificuldades, eu acompanho a vida da maioria aqui, uns com animais, outros com dinheiro, e as dificuldades elas são muitas. Se você vem à casa do Senhor apenas para buscar a solução do seu problema, você vai se frustrar. E quando você resolver o seu problema, sabe o que vai acontecer? Você não vem para a igreja. Por que as igrejas elas mantêm campanhas em cima de campanhas em cima de campanhas? Porque senão as pessoas elas se satisfazem naquilo que elas estão vivendo e elas param de ir à igreja. Lá em São Paulo a gente tinha uma campanha muito forte na igreja onde eu congregava, que era a campanha da Tenda dos Milagres, e a gente pegava e armava, era uma igreja um pouco maior que a nossa, bem maior que a nossa, a gente colocava aquelas tendas que coloca lá na praia, entendeu? E colocava uns véus, e colocava uns negócios, e colocava máquina de gelo seco, e aí os irmãos entravam com a Arca da Aliança, aquele negócio tudo místico, entendeu? Colocava uma meia-luz, uma música de fundo, e aí ungia as pessoas e fazia uns negócios lá. Nossa, as pessoas elas ficavam doidas com aquilo. E eu tocava o chofar e o povo ficava arrepiado e não sei o quê. E aquele negócio, gente caindo para um lado, para outro, acabou a campanha. Foi tudo embora. Tem que inventar outra. Tem que atrair as pessoas de novo. Não é algo que é natural. Não é algo que as pessoas estão buscando porque elas precisam. Elas vão porque elas querem algo em troca. Eu não vou à casa do Senhor apenas para adorar ou para ter comunhão com os irmãos. Eu quero receber o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. O que que é nosso? O que que nós temos direito senão o inferno? A resposta desse capítulo é que a busca do prazer é uma motivação essencial para toda boa ação. Ou em outras palavras, se você objetiva abandonar a busca do prazer pleno e duradouro, você não pode amar as pessoas ou agradar a Deus. Será que o amor busca o que é seu? Será que há amor sem esse desejo de agradar as pessoas e você ser feliz nele? Será que os casais que têm se casado, eles casam-se buscando a sua própria felicidade? Será que Nicolas e Aisla vão buscar ser felizes um no outro ou neles? Não vão ser. Os casais se frustram por causa disso. Relacionamento de pessoas se frustra em relação ao que a pessoa pode dar. Eu coloco uma esperança muito grande no outro. Pessoas mudam de igreja com muita facilidade, por quê? Porque acham que o pastor é um super-homem, que não peca, ele é um ungidão do Senhor. Quando vê que ele é um ser humano e que ele erra também, as pessoas elas se frustram e vão embora. Porque elas querem uma pessoa perfeita, só que não existe. Elas querem uma igreja perfeita, e a igreja perfeita não existe. A igreja ela é falha porque ela é composta por seres humanos. Mas são seres humanos pelas quais Deus morreu. Então nós temos que olhar com amor isso. Certa vez, há um pastor, depois de pregar sobre este tema, um professor de filosofia escreveu-lhe uma carta com a seguinte crítica: não é esse o argumento da moralidade, de que devemos fazer o bem porque é o bem? Sugiro que devemos fazer o bem e nos portar virtuosamente, porque isso é bom e virtuoso, e que Deus o abençoará e nos fará felizes como uma consequência, mas não motivação para fazê-lo. Outro escritor popular diz: para o cristão, a felicidade jamais é um alvo a ser buscado. É sempre uma surpresa inesperada de uma vida de serviço. Mentira! Quem que não está servindo ao Senhor, ou quem que não está vindo para a casa do Senhor na espera de que no dia do juízo seja aceito? Ou você vai abrir mão da sua salvação no dia do juízo? Não, Deus, eu te servi aí a vida inteira. Acorda aí, filho. Essa mão no queixo aí, você não vai aguentar ficar acordado não, cara. Senta direito aí, filho. Quem é que no dia do juízo vai olhar para Deus e falar assim, Deus, tudo bem, não tem problema não. Se o Senhor quiser me mandar para o inferno, está tudo certo. Eu servi com alegria. Mentira! Nós queremos, nós fazemos em prol do dia do Senhor, vivermos a glória, o dia, a glória majestosa, a boda do Cordeiro. Quem não quer participar da boda do Cordeiro? No dia, não, Senhor, eu não estou com fome, não. Conversa! Mas a motivação nossa tem que ser em glorificar a Deus e não buscar o que eu quero. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, eu batizei, eu operei milagres, eu preguei a palavra, não os conheço. Por que ele não conhece? Porque aquela pessoa não buscava ao Senhor no sentido de conviver. É bem a síndrome do casal apaixonado. Entendeu? Recém-namorado. Aquela necessidade, aquele desejo, aquela vontade. Tem que ficar junto, tem que ficar perto. É aquilo que tem que mover o nosso cristianismo. Não o cristianismo de que, eu vou acordar tal hora, eu vou ler todos os capítulos da vida, ufa, já acabei. Vou fazer um jejum, vou ficar 10 horas aí de jejum, um dia em vez de jejum, acabou, poxa, ainda bem que acabou, que saco ficar nisso aí, vou comer. Gente, não é o amor cristão. É algo que nós temos que procurar com muito mais diligência. Sem dúvida, vem nos passagens à mente que parecem dizer exatamente o oposto do que eu estou dizendo. 1 Coríntios 13, 5. Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5.
Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
O amor é paciente, ele é benigno. O que é benignidade? É ação. Ação contra quem? Ou melhor, ação a favor de quem? Do próximo. O amor é benigno. Se eu quero demonstrar amor pela irmã Diene, eu tenho que fazer algo por ela. Eu tenho que fazer algo concreto em relação a ela. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. E aí a condição dos ciúmes aqui é a condição de posse. É meu só, é só para mim. O amor não se ufana, não sei o que é ufana, desculpa. Não se ensoberbece, não se conduz inconveniente e não procura os seus próprios interesses. Opa, pastor Paulo, mas espera um pouquinho. Aqui agora está falando que a gente não tem que procurar, que a gente tem que procurar o nosso interesse de nos alegrarmos na presença do Senhor. Como é que 1 Coríntios 13, 5 está falando que o amor não procura os seus próprios interesses? Vamos pensar um pouco. Será que esse é o sentido que nós estamos querendo entender? O amor não procura seus próprios interesses. Será que eu procurar ser feliz no meu relacionamento com a minha filha, em alegrar a vida dela, em fazer ela uma pessoa feliz, é errado? Primeiro vamos levar em consideração o contexto bíblico mais amplo. Nós temos que sempre pensar nas escrituras.
Porque esse ufano aí deve ser sempre sábio. Porque aqui nessa matéria é o seguinte, o amor tem paciência, o amor é serviçal, não é um ciumento, não se pavoneia, não se incha de orgulho.
Pavoneia, você está complicando mais a coisa, mas deixa eu falar.
Então tem que esse ufano.
Pavoneia!
Parece que
eu lembro dos irmãos do irmão Cláudio cantando os hinos lá, a gente nem entendia as palavras, né? Tem umas palavras lá que os caras falam lá que falam assim, pavoneia! Entendeu? Sei lá. A primeira coisa que você tem que entender, quando você lê um texto bíblico, você não pode se fixar apenas nele. Não é texto bíblico, qualquer texto. Se você vai ler um texto. Agora é o André que está dormindo? Não, você estava meditando?
O ufano é uma questão de orgulho, pastor.
O que é?
Orgulho, vaidoso, triunfante, bizarro.
Do que você está falando, querida?
Ufana.
Não, ufana, deixa o ufana para lá, deixa o ufana para lá, já estamos na frente já. Deixa o ufana para lá.
Nossa,
tá? Nós temos que pensar sempre no contexto amplo, não só no texto bíblico, mas em qualquer texto. Não aceite que as pessoas elas tirem uma frase e coloquem para você como uma verdade, porque nós temos que entender o que o texto inteiro está falando. Isso os jornais fazem e fazem muito. Apresentam um texto, já falei isso com você várias vezes, apresentam um texto todo embaçado e trazem apenas aquilo que querem que você veja, porque eles querem formar a sua opinião não naquilo que o texto necessariamente está escrevendo, mas naquilo que eles querem que você entenda. Então, quando você lê um versículo na Bíblia, você tem que ler um capítulo antes, um capítulo depois. Tem que ver o que o escritor está falando, quem é esse escritor, será que ele está falando outras coisas, será que a Bíblia tem contradições? Não, não tem contradições. Então, isso é uma premissa que você tem que ter. E como os meus aconselhados, eu sempre falo, estabeleça premissas, coisas que para você são irrefutáveis, como, por exemplo, Deus é soberano, ou que as Escrituras, elas não são erradas, elas não têm alguma coisa, um ensino de erro. Devemos ter o prazer de ser misericordiosos? Miqueias capítulo 6, verso 8. Eu não, deixa eu achar primeiro. Miqueias capítulo 6, verso 8. Eu tenho que achar primeiro, né? Porque dá exemplo. Então enrola a língua assim, porque aí eu acho primeiro.
Eu achei, depois de João.
Vai, Melisa.
Ele te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus.
Agora lê com mais avivada, Melisa. Vai lá, com mais força, vai.
Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus.
O apóstolo Paulo fala que nós não temos que ter interesse, que o amor não tem interesse, mas aqui ele está falando que a gente tem que amar o quê? A misericórdia. O ser misericordioso. Eu amo ser. Oi, meu querido.
E aí, beleza?
Beleza.
Posso escutar um pouquinho, senhor?
Hã?
Eu posso te escutar um pouquinho?
Fica à vontade, meu querido.
Obrigado, vai. Pode tá? A estrala, por favor, que eu estou precisando ouvir.
Então tá. Então ele está falando da condição de nós amarmos o quê? A misericórdia. Ou seja, eu amo fazer o que é bom para o outro. Mas pera um pouquinho, se Miquel está falando uma coisa. E Paulo está falando outra coisa? Não, eles estão falando a mesma coisa e nós temos que entender o que está acontecendo. Em outras palavras, a ordem não é apenas fazer atos de misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos com o próximo. Isso é uma ordenança. Mas não só nós devemos fazer, mas também devemos gostar de querer ser misericordioso. Nós temos que ter desejo. Eu tenho que procurar alguém para ajudar. Eu tenho que procurar alguém que a pessoa seja, que a pessoa se satisfaça com a minha ação. E quando eu vejo essa pessoa se satisfazendo na minha ação, eu fico feliz nela.
E já pago o pecado ao mesmo tempo.
Se você gosta de ser misericordioso, como abster-se de satisfazer o próprio desejo e praticar atos de misericórdia? Se eu gosto de ser misericordioso, o que vai acontecer? Eu vou praticar a misericórdia. Qual a nossa grande luta com os jovens? Videogame. Se os jovens eles gostam de videogame, o que eles fazem? Jogam videogame. O que nós gostamos de fazer é o que nós mais praticamos. Por isso que tem um versículo bíblico que é muito duro, que diz: quanto nós amamos a Deus, é quanto nós nos dedicamos à sua palavra. Se você não se dedica à leitura da palavra, você não ama a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Se você desenvolver no teu coração um desejo, uma fome pela palavra de Deus, tal que você não consegue viver sem, você vai ler sempre. Qualquer momento. Em alguns meios pentecostais, você vê a pessoa o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro lendo. Está no metrô, está lendo. Está lá no tempo vago, está lendo. Por que que a pessoa faz isso? É porque ela tem obrigação? Não. É porque ela ama fazer aquilo. Então a questão da ação da misericórdia, ela é atrelada também com o nosso amor do nosso coração. Eu tenho que sentir necessidade de ajudar as pessoas. Eu vou parar de falar, por exemplo, no sentido de alimento. Se você entende que você precisa ajudar a alimentar o próximo, você vai continuar fazendo. Se eu paro de falar de dízimos e ofertas e você deixa de entregar dízimos e ofertas, quer dizer que você não entendeu qual é o princípio dos dízimos e ofertas. Se você não entrega, você também não está entendendo nada. Se você vem na igreja na marra, você não está entendendo nada. Se você chega atrasado na igreja, você não entendeu o prazer de estar na casa do Senhor. Porque quando você entende o prazer de uma ação, você não deixa ela de lado. Pelo contrário, você quer chegar antes. Eu quero aproveitar o máximo possível. É o que nós fazemos quando nós vamos no cinema. Ou você chega 10 minutos atrasado no cinema? Por que você não chega atrasado no cinema? Porque você olha e fala assim, eu quero participar, eu quero chegar, eu quero comprar a pipoca. É todo um ritual. Você vai lá, compra a pipoca, você vai para a fila, entra, vai procurar o lugar onde você vai sentar. Entendeu? Ainda está claro. Você vai ver os trailers dos próximos filmes que vão passar. É tudo um ritual. Você senta, assiste o filme, ninguém vai no banheiro. Que incrível! Quantas vezes, a menos que a pessoa tenha um problema, ou ela realmente tenha tomado muito líquido, mas quantas vezes você, em toda a sua vida, que você foi para um show, você foi para um cinema, você foi para uma atividade de lazer, você parou aquilo que você estava fazendo e foi para o banheiro. Ou menos tomar água. Não vai. Por quê? Você não pode perder um segundo daquilo. Depois eu faço, depois eu vejo. E quando nós pensamos na casa do Senhor, por que a gente age assim? Porque a gente não entendeu ainda o que é o verdadeiro cristianismo. Se você gosta de ser misericordioso, como abster-se de satisfazer o próprio desejo de praticar atos de misericórdia? Como abster-se de buscar a própria alegria em atos de amor, quando a sua alegria consiste em ser amoroso? Será que a obediência ao mandamento de amar a misericórdia significa que você tem que desobedecer à condição de Paulo, que diz que você tem que buscar os seus próprios interesses? Não! Nós não entendemos. A Bíblia não se contradiz. O apóstolo Paulo está falando outra coisa. 1 Coríntios 13, 5, nós já lemos, não pretende proibir a busca da alegria de amar, mas de pôr a sua felicidade onde não deve e de limitar, restringir o seu amor. Não devemos pôr nossa felicidade em nosso próprio bem, mas nós devemos nos concentrar no bem comum, ou seja, no bem do outro. O que Paulo está falando, o amor não busca os seus próprios interesses, é que eu não vou buscar apenas a minha alegria, a minha satisfação, a minha provisão, eu tenho que buscar o outro. É no outro que eu sou feliz. É no outro que eu sou pleno. Enquanto você continuar querendo buscar a sua felicidade em você, você vai continuar fazendo parte do grupo de pessoas do mundo que são frustrados, que não viveram, que não foram felizes, simplesmente porque buscam a sua própria satisfação. Mas é tão difícil, o pastor continua sofrendo. Mas eu não estou com vontade. Continua sofrendo. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Se você não quiser ir até o Pai, não busque a ele. Não adianta você querer buscar outro caminho. A meditação não vai te levar a isso. Atos de bondade na rua ou não sei o que, sem a busca do Senhor real, não vai mudar nada no seu coração. Muitas das pessoas que vão para a marcha para Jesus, vão à marcha e voltam vazios de Cristo. Não muda nada. O que mudou no mundo? O que mudou no Brasil a partir da marcha para Jesus em que milhões andaram atrás? Mudou alguma coisa? Nós vimos a sociedade mudar? Não que você não possa ir, não é pecaminoso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que ter algo muito mais profundo a respeito disso. Lá em São Paulo, quando a gente congregava, a pessoa orava um pelo outro, o cara bumba no chão. Não tem problema. Só um problema, né, na verdade. Nenhum momento nas Escrituras fala em alguém caindo para trás. A pessoa sempre cai para frente, porque ela reconhece a grandeza de Deus e ela se prostra. Mas vai, a pessoa está lá, deu aquela babeada e caiu para trás. Ela mudou alguma coisa quando ela levanta? Ela foi melhor com a sua esposa, com o seu marido? Ela foi melhor com os seus filhos? Ela foi melhor na sociedade? Ela passou a buscar mais ao Senhor? Ela está mais pleno na presença do Senhor? Não, não valeu nada. Atos místicos e espirituais que não geram mudança no nosso comportamento no dia a dia, não vale de nada. Você não está aqui para experimentar coisas no, na sua vida sem colocar fora.
Sem o quê?
Sem levar para fora.
Sem aplicar.
Sem aplicar. Deixa eu tirar aqui. O pessoal está me enchendo. Tá?
Em Efésios 6, o versículo 7, falando, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. 7, que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E em Filipenses 2, o versículo 4. Não tenha cada um que é visto, que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros.
Tudo bem.
Fiquem considerando cada um dos outros superiores a si mesmo.
Que é o princípio da humildade. Por isso que em Mateus capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças, ele fala do bem-aventurado os humildes. É o primeiro degrau da escada. Você não tem como ser pacificador se você não for humilde. Se você continuar pensando que você é superior aos outros, cada pessoa que eu aconselho, a pessoa ela tem que ver nos meus olhos, que eu não me coloco superior a ela. Vai ter um seminário aí, e aí o pastor me chamou e falou assim, você vai dar uma palavra lá, escolhe um tema. Eu falei, a ministração da palavra, mais ou menos, com amor. Porque não é só da pancada. Mesmo a exortação, ela tem que ser uma exortação com amor. A pessoa tem que entender que você está no mesmo nível que ela, está batalhando e lutando como ela, tentando vencer as dificuldades. Mas essa busca, ela é uma busca que tem que ser, basicamente, a busca pela felicidade de estar pleno com o Senhor, pleno com o meu próximo. Nós não vivemos isolados. 1 Coríntios 13, 5 não pretende proibir a busca da alegria de amar, mas de pôr a sua felicidade onde não se deve limitar e restringir seu amor. Não devemos pôr nossa felicidade em nosso próprio bem, mas concentrarmos no bem comum, que é o bem dos outros. Um indício de fato é isso que Paulo quer dizer, é a maneira que ele motiva, que ele tenta motivar o amor. 1 Coríntios 13, 3.
Se não tiver amor, nada disso me aproveitaria.
Você pode fazer o que você quiser. Se a motivação sua não for o amor, a satisfação do próximo não vale nada. No início da igreja primitiva, já falei para vocês isso. As pessoas elas iam buscar aonde tinha, matando onde estavam matando cristãos. Eu quero morrer em nome de Cristo. Mas ela queria morrer por quê? Porque ela queria ser reconhecida, ela queria que o nome dela tivesse escrito, olha, a pessoa morreu, que fossem escritos textos a respeito, morreu e não fez diferença nenhuma. Parece que a pessoa não leu esse versículo de Paulo. Ela entregou o seu próprio corpo, mas não tinha amor, não vale nada. Paulo nos adverte que não ter amor nos privará do proveito, ou seja, se você não tiver amor real, não terá ganho real. Será que o amor desinteressado pode alegrar-se na verdade? Verso 6, 1 Coríntios 13.
Não folga com a justiça, mas folga com a verdade.
Tá, volta aí que não é justiça, não. É injustiça, hein?
É injustiça.
Tá? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija. É muito mais do que se alegrar. Você se regozija. É um nível a mais. É como você fazer uma oração e fazer um clamor. Eu posso falar assim: ore aí, Diene, pelos enfermos. E ela faz a oração, como ela fez. Mas se ela tiver um ente querido dela enfermo, a vias de morte, ela não vai orar da mesma maneira. Ela vai trazer emoção, sente peso. Foi aquilo que eu brinquei com a Menízia. Menízia, lê o texto. A Menízia leu de uma forma retilínea. Ela leu certinho. Mas será que ela leu com emoção? Está faltando isso. Essa pegada, entendeu? De você ler o texto bíblico e falar assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não há de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Parece que você dá vida. Ou eu posso ler também: o amor é paciente, é benigno, o amor não há de ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. Parece que você não está vivendo aquilo. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. O amor a Deus tem que ser vivido de uma forma plena e verdadeira. O amor ao próximo também. E parece que a gente vai perdendo isso. Conforme o tempo vai passando, parece que as coisas começam a ficar comuns. Milhares, talvez milhares de pessoas tenham morrido para que uma Bíblia comece a chegar nas suas mãos traduzida em português. E nós esquecemos isso. Parece que o tempo ele vai calando os nossos corações. O amor não se alegra com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. O amor não é uma simples escolha ou um mero ato, não é uma coisa comum. Hoje eu decidi amar a minha filha. Não, é algo que tem que ser intenso. Se não for intenso, não tem valor, não tem vantagem, não tem decisão, não tem desejo nenhum. A pessoa que não demonstra o amor com verdade é um amor vazio. É aquela questão: se eu te amo, também. Não é também, eu também te amo, meu amor. As pessoas, elas têm perdido essa condição. É a coisa que eu brigo com vocês. A pessoa faz aniversário, liga para a pessoa, infeliz. Para com esse negócio de mensagenzinha no WhatsApp. Liga para a pessoa e fala: Luísa. Luísa fazendo uma terça-feira, hein? Luísa. De 23, não é? Precisa sim. Tá, não atendo, ué. Liga e fala: Luísa, parabéns, feliz aniversário. Aí o cara manda aquele monte de figurinha, aqueles negocinhos, aqueles patinhos, coraçãozinho. Parece que a pessoa não sabe se expressar. O que aconteceu com a gente? Será que a gente ficou? O que a nossa mente, ela retardou? O que aconteceu? Você pode se comunicar com figurinha assim, mas gente, tem momentos que faleceu um fulano, eu vou mandar uma figurinha? Não, eu tenho que ligar e dar uma palavra de conforto para a pessoa. Demonstra um amor. Eu vou chegar e mandar um zap para minha filha: bom dia. Não, eu vou lá e dou um abraço nela. Hoje eu fui lá, cumprimentei ela, ela virou e me deu um beijo no rosto. Isso é demonstração de amor, é real. A gente tem que acordar, gente. Fica mandando figurinha. Esse negócio enche o saco, cansa. Se expressa. Fala assim: eu amo você. Estou com saudade de você. Estou com raiva de você. Não é mostrar só a carinha lá, a cara fechada. Gente, a gente tem que voltar a se expressar. Cristianismo é expressão, é vida, é benignidade. Eu tenho certeza que você, na sua mensagenzinha com o emoticon, você está querendo desejar aquilo, mas está no campo da bondade. Acha? Benignidade, mande mensagem. Pois lá, o aniversário do Felipe, coloquei filho aniversário da Esther, um monte de gente não mandou mensagem, não falou nada. Espero que tenham ligado. Espero que tenham falado assim: olha, parabéns. Vi lá a mensagem da Vânia, com sentimento. Postou a foto do Felipe: esse é o nosso sacerdote em que nós temos orgulho. Olha a diferença da mensagem de eu colocar um patinho fazendo um coraçãozinho. Gente, eu estou expressando, a gente precisa expressar. É isso que está faltando. O amor não é uma simples escolha, mas é um mero ato. Ele envolve afeições. Ele não faz simplesmente o que é certo. Ele se alegra no caminho da verdade, como nós lemos em Miqueias 6,8, que diz que nós devemos amar a misericórdia. Como o amor se alegra nas escolhas que faz, não pode ser desinteressado. Não pode ser indiferente à sua própria alegria. Alegrar-se é uma ação que significa tirar a alegria dela. Você se alegra e você quer mais. Eu quero ficar mais feliz, eu quero ficar mais alegre. É certo que há muito mais ganho do que este. E que essa alegria de fato seja as primícias de uma alegria indestrutível e eterna. Essa alegria que nós temos na convivência entre irmãos é apenas um lampejo, porque nós vamos conviver por toda a eternidade. Essa semana foi muito interessante, porque eu contatei alguns alunos, né, da faculdade, uns que não tinham pago, outros que ainda estavam decidindo se iam fazer o curso. E a pessoa falou assim, manda a forma de pagamento. Eu peguei o telefone e liguei. A pessoa falou, alô, eu falei assim, paz do Senhor. Eu queria ouvir a voz com quem eu vou conviver a eternidade. A pessoa do outro lado abriu um sorriso daquele tamanho, começou a sorrir, a gente começou a conversar. Por que isso? Expressão. O nosso amor não pode ser uma coisa só de atos. Hã?
Eu admiro do Senhor fazer isso.
Mas a gente tem que mudar, irmã. A gente tem que mudar, cada um no seu jeito de ser. Entendeu? Cada um na sua forma. Mas nós temos que evoluir, não podemos ficar estacionados daquele jeito. Ah, é assim, pronto. Não, a gente tem que mudar. Podia deixar os meninos dormindo lá, não. Acorda aí, não sei o que. Assusta aquele pulo, entendeu? A pessoa fica ligada. Entendeu? A gente tem que se envolver. Os relacionamentos estão muito frios. A gente tem que mostrar o amor de Cristo. As pessoas têm que ver em nós um amor diferente. Se todo mundo está mandando mensagenzinha de figurinha, eu vou ligar. Se todo mundo está ligando, eu vou presencialmente. Se todo mundo está indo presencialmente, eu vou ir, leva um chocolate, leva uma flor, leva alguma coisa. A gente tem que mudar, gente. É evolução. Hã? Não, o bolo eu vou quando eu visitar. Você tem que ter o bolo pronto para me receber. Eu não vou levar bolo na sua casa. Entendeu? A gente tem que mudar. Entendeu? Essa demonstração, se Cristo ele tivesse ficado apenas no campo da bondade, a gente estava tudo no inferno. Pois é, ele decidiu. Ele estava lá muito bem. Ou você acha que foi alegre, que foi bom para ele ficar aqui no meio do povo? Não, ele estava melhor com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Eles tinham comunhão plena. E aí ele vem, passa tudo o que ele passou e ainda vai voltar. A gente, quando é maltratado, a gente fala, não volto. Vai lá numa padaria lá, vou lá na floricultura da Vânia e encontro uma pessoa com a cara amarrada, entendeu? Eu falo assim, eu não volto mais nessa floricultura, é nunca. Mas eu chego lá, a Vânia fala, paz do Senhor, como é que tá? Olha, você tá bonito, né? Tá bonita, não sei o quê, então vamos achar uma flor. Ah, é pra minha esposa, como que ela é e tal? Diferente. Ah, eu volto. Jesus Cristo sabe que vocês vão sossegar, mas eu não vou sossegar, né, cara, essa vida? Que é isso? Tá parecendo a Manu, cara? Manu e a Júlia? Até perdi o que eu ia falar.
Está falando da floricultura, que eu chego lá.
Não,
volta, sei. Volta, 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 volta.
Jesus está voltando.
Pois é, Jesus Cristo. E ele vai voltar. E aí você, quando você é um pouquinho maltratado, sabe o que você faz? Não quero mais. Não vou falar. Vou deixar em silêncio. Vou deixar a pessoa sofrer. Nós estamos errados. Por que a gente lê a Bíblia se ela não é padrão para nós? Amém, queridos?
Amém.
Esquentar mais depois do período, né? Espero que você que está tão cansadinho para vir para a casa do Senhor, talvez o preço da gasolina que está abaixo de 5, agora está afetando a sua vida, tá? Quando era 7 você reclamava, agora que está abaixo de 5 você não vem para a casa do Senhor, está cansadinho, tá? Depois do intervalo espero que você volte. Deus te abençoe, te conceda a graça.
Amém.